A Paraná Educativa, AM 630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM 630. Está começando a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano, te acompanho até as 4 horas da tarde. Hoje, na edição do Justiça para Todos, vamos falar sobre os direitos das trabalhadoras domésticas. Quem vai conversar com a gente é a doutora Ana Paula Leal, advogada trabalhista. Quero cumprimentá-la, seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora Ana Paula.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar com vocês.
Bom, doutora, muito obrigada por estar conosco. Eu gostaria que a senhora começasse a nossa entrevista falando justamente sobre a legislação que regula especificamente o trabalho das empregadas domésticas.
Patrícia, a legislação que regulamenta o contrato de trabalho doméstico é uma legislação recente, vamos dizer assim. É uma legislação nova de 2015, que veio alterar uma legislação que já era bem antiga e que tratava dos direitos dos empregados domésticos. Então, a Lei Complementar 150 de 2015. Mas bem importante, Patrícia, que antes disso, já em 2013... com a chamada PEC das domésticas, já alguns direitos já passaram a ser garantidos também às empregadas domésticas. Mas especificamente, através da Lei Complementar de 2015, é que o FGTS passou a ser obrigatório. A partir de então, o empregador doméstico precisa fazer um depósito mensal para custear a despensa sem justa causa. Possibilitou-se, então, a existência de um banco de horas, né? E outros direitos decorrentes dessa nova legislação complementar.
Quem pode ser considerado empregada doméstica, doutora Ana Paula?
Olha, o empregado doméstico é considerado aquele que presta serviço de forma, vamos dizer, contínua, ou seja, ele tem uma habitualidade na prestação dos serviços, ele é subordinado de forma onerosa, porque recebe salário e pessoal, certo? Mas o que caracteriza mesmo o empregado doméstico é a finalidade não lucrativa do trabalho ou a família. E esse trabalho precisa ser prestado no âmbito residencial. Então, o que isso significa, Patrícia? Bom, o empregado doméstico, ele não pode, com o seu trabalho, gerar qualquer tipo de lucratividade para o seu patrão. Então, ele trabalha exclusivamente em prol da casa. Então, eu posso considerar como empregado doméstico mesmo, pode ser o jardineiro, pode ser uma babá, pode ser um cozinheiro, os tratadores de piscina, aquelas pessoas encarregadas de acompanhar os idosos, por exemplo, tem os motoristas, vigilantes, então, ou seja, não é só aquela pessoa que nós estamos acostumados que trabalha em casa, que lava, passa, cuida da casa, né? Que pode ser considerado empregado doméstico, certo?
Certo.
Então, nós temos todas essas outras categorias, né? Todas essas outras atividades que podem, sim, estar enquadradas dentro dessa composição do empregado doméstico.
Agora, um outro exemplo, doutora Ana Paula. A partir de que frequência a trabalhadora passa a ser considerada, configurada uma empregada doméstica e não mais uma diarista?
Olha, Patrícia, essa pergunta é super interessante porque a Lei Complementar de 2015, ela veio, de fato, retirar as dúvidas que existiam sobre quando eu considero ter uma empregada doméstica ou quando eu tenho uma diarista, justamente por conta da questão da habitualidade, né, da forma contínua da prestação dos serviços. E a legislação complementar, ela tirou toda a nossa dúvida com relação a isso. Então, ela diz que aquele que presta serviço por mais de 2 dias na semana, então eu sei que até 2 dias eu posso considerar esse trabalho de diarista, 3 dias por semana já é considerado empregado doméstico.
Uhum, sim. E com relação, por exemplo, a um dos direitos, né? Direito ao FGTS. Gostaria que a senhora explicasse para nós.
Ótimo, Patrícia. Então, a partir da promulgação da lei complementar, né, em outubro de 2015, o empregado doméstico, dentre outros benefícios, ele passou, então, a ter direito obrigatoriamente ao fundo de garantia por tempo de serviço, que é justamente a proteção do empregado que é demitido sem justa causa.
Sim,
então,
correto.
A partir de 2015, o FGTS passa a ser obrigatório, porque ele era facultativo até então. O empregador, ele deve depositar, então, uma importância de 3,2% da remuneração devida ao trabalhador. Esse percentual é destinado ao pagamento da indenização compensatória da perda lá sem justa causa ou por culpa do empregado, por exemplo. E somente nas hipóteses, então, da dispensa por justa causa, por término do contrato por prazo determinado, aposentadoria e falecimento do empregado, os valores são movimentados pelo empregador. Então,
sim,
veja só, se eu tenho aqui um empregado doméstico que faleceu ou que pediu demissão ou que foi dispensado por justa causa, esse percentual de 3,2%, que equivale àquela multa pela rescisão do contrato, quem saca esse valor é o empregador doméstico, certo?
Certo.
O empregado doméstico, ele saca esse valor quando ele é dispensado sem justa causa. Então, para o empregador, além deste valor de 3,2% sobre a remuneração paga ao trabalhador doméstico, ele também precisa recolher 8% que vai para uma conta vinculada do empregado doméstico, que então vai dar direito a ele ao fundo de garantia.
Uhum. Quantas horas por dia uma empregada doméstica tem que trabalhar?
Bom, houve uma equiparação, né, dos direitos domésticos com a emenda constitucional de 2013. Então, a duração deste trabalho é como de um trabalhador comum. Então, ela não pode exceder 8 horas diárias e 44 horas semanais. Uma coisa bem bacana é que a própria legislação que trata, que regulamenta do contrato de trabalho doméstico, ela expõe, é que ela deixa as partes a possibilidade de, mediante um acordo escrito, estabelecer um horário de 12 horas seguidas de trabalho por 36 horas de descanso. Então, isso é bem bacana, Patrícia, porque nós temos aqui, hoje em dia, principalmente, os cuidadores de idosos, né? E precisam mesmo ficar, trabalhar mais do que 8 horas seguidas,
uhum,
né?
Uhum.
Então, aqui nesse caso, a lei veio facilitar as partes, né? Mediante um simples acordo de estipulação dessa jornada diferenciada. Então, neste tipo de jornada aqui, eu já tenho, por exemplo, uma indenização de intervalo para repouso e alimentação. Eu já considero, por exemplo, nessa jornada 12 por 36, o pagamento que eu faço, ele já abrange o descanso semanal remunerado, por exemplo, os feriados, certo? Mas uma coisa bem importante é que eu sempre preciso ter, a partir de agora, o registro do horário de trabalho do empregado doméstico, por qualquer meio que seja. Seja por um meio manual, seja por um meio mecânico ou um meio eletrônico, desde que seja um meio idôneo, ou seja, desde que eu consiga saber com muita certeza o horário de trabalho efetivamente prestado por aquele trabalhador doméstico.
Uhum, uhum. E o descanso semanal desse trabalhador doméstico, como que funciona? É somente aos domingos?
Isso, o descanso semanal é aos domingos e aos feriados também, certo?
Certo.
Então, assim, se eu não tiver nessa escala 12 por 36,
sim,
onde já há essa compensação automática, E se não houver a compensação, se houver trabalho e não houver compensação, se houver trabalho no domingo ou feriado e não houver a compensação, há necessidade de pagamento em dobro desses dias trabalhados.
E o horário de almoço do trabalhador doméstico, doutora?
Olha, o horário é de no mínimo 1 hora e no máximo 2. O que se admite aqui também, que é bem benéfico, né, tanto para o empregador quanto para o empregado, é que mediante um prévio acordo escrito entre as partes, eu posso fazer a redução deste período de intervalo. Então, se ele vai cumprir 1 hora, se há necessidade de cumprimento de 1 hora, mas a gente pode negociar aqui para cumprir 30 minutos. Então, ele pode cumprir 30 minutos de intervalo e, ao final da jornada, sair mais cedo, porque daí ele também não faz horas extraordinárias, entendeu?
Isso é permitido?
Então, isso é permitido pela própria legislação que trata, que regulamenta o contrato de trabalho doméstico. Então, eu posso, por um simples acordo escrito, claro que isso precisa estar escrito, né? Ou seja, as partes precisam acordar dessa forma, eu posso reduzir o intervalo para 30 minutos e aí há, então, a diminuição ao final da jornada de trabalho. E se, por acaso, esse empregado residir, né, no local de trabalho, como é que eu posso fazer? Então, a legislação nos orienta nesse sentido. Então, o período de intervalo, ele pode ser, então, desmembrado em 2 períodos. Só que esse período, ele tem que ser de, no mínimo, 1 hora e até o limite de 4 horas por dia. Porque, às vezes, existia mesmo essa grande dificuldade, né? Que existem ainda hoje trabalhadores que moram, né, nas residências.
Exato, exato.
Né? Então, para facilitar, o legislador também, então, aqui trouxe um critério, né, para que as partes, então, possam cumprir. Então, eu tenho no mínimo 1 hora, né, de cumprimento, mas desmembrando isso em 2 períodos, né, e até o limite de 4 horas por dia, ao dia.
Além dessa questão da moradia, dos que moram no local de trabalho, como que fica a questão também do almoço ou da alimentação? Ela tem que ser concedida pelo patrão, pelo dono da casa? Como que funciona? Como que é? Também há um acordo nesse sentido?
Isso, Patrícia. Veja, a questão da alimentação, sim, ela precisa ser concedida. Tanto que a própria legislação trata da proibição do empregador doméstico efetuar qualquer desconto no salário do empregado para fornecimento de alimentação, de uniforme, de material de higiene ou mesmo de moradia, certo?
Certo.
Então, e outra coisa, né? Se essa pessoa vai viajar com você, as despesas com transporte, hospedagem e alimentação, no caso de acompanhamento de viagem, também não é permitido pela legislação, tá?
Não é permitido descontos
não
no salário.
Não é permitido desconto, exatamente. O que a legislação permite, né, é se você vai fazer a inclusão do seu funcionário num plano de assistência médico-hospitalar, num plano de previdência privada, num plano odontológico, aí sim, com a autorização dele, você pode fazer o desconto no salário.
Certo. E com relação, já que estamos falando, né, de benefícios, por acidente de trabalho, por exemplo, isso está previsto em lei? Um trabalhador doméstico que se acidenta lá na casa onde ele está trabalhando.
Veja, Patrícia, o trabalhador doméstico, até antes da legislação complementar, ele de fato não tinha direito ao auxílio acidente. Ele recebia o auxílio doença normal, mesmo que ele tivesse decorrência de algum acidente do trabalho.
Uhum.
Por quê? Porque nós dizíamos que não existia fonte de custeio do auxílio acidente. Agora, a partir da legislação complementar de 2015, essa fonte de custeio, ela é paga pelo empregador doméstico. Então, o empregador doméstico, quando ele encerra o pagamento do seu funcionário, é gerada uma guia. E dentro dessa guia, ele paga, além daqueles valores que nós já comentamos do Fundo de Garantia, ele também paga 0,8% para o acidente, para o seguro contra acidente de trabalho. Então, agora, se você tem um trabalhador doméstico dentro da sua casa e ele, por acaso, se acidenta e precisa ficar afastado, ele tem direito ao auxílio acidente, justamente porque o seu empregador doméstico já contribui para isso.
E como que é o prazo de benefício se ele se acidenta no local de trabalho, esse afastamento?
Veja, Patrícia, isso é muito difícil da gente saber, porque às vezes, né, assim, o afastamento, pode ser que o acidente nem gere nenhum afastamento, certo?
Certo.
Né? Então, vai depender muito do que aconteceu de fato, né? Mas o que a gente tem que saber é o seguinte, que esse afastamento, ele decorre de uma incapacidade, né, que é devida aqui ao trabalhador, em decorrência ou de um acidente ou mesmo de uma doença, e que torne ele temporariamente incapaz para o trabalho.
Uhum.
E aí, então, após os 15 dias, vamos dizer assim, né, ele poderia se afastar. Isso seria num caso de um trabalhador comum. Porque no caso do empregado doméstico, o pagamento tanto do auxílio doença quanto do auxílio acidente, ele é devido através do INSS a partir do primeiro dia do afastamento. Então, se ele precisa ficar afastado em decorrência de um acidente 15, 20 dias, é claro que ele vai passar por uma perícia médica também, certo?
Certo.
Mas se ele precisa desse afastamento, quem vai custear esse afastamento é o INSS.
Correto. E quando, por um acaso, o trabalhador doméstico causa danos materiais ao empregador, né? A objetos da casa ou móveis do empregador, esses danos materiais podem ser descontados do salário desse trabalhador?
Veja, Patrícia, aqui, como regra, a gente precisa levar em consideração o seguinte, que o salário, a gente chama que ele é intangível, né? Tanto é que quando a gente vai fazer um desconto no salário, eu preciso de uma autorização, né? Então, para este caso aqui de algum dano material, a gente precisa levar em consideração o seguinte. Precisa isso estar acordado no contrato, certo? E que esse dano material ocorrido a eventuais objetos, por exemplo, tenham sido ocasionados com a intenção, ou seja, o trabalhador teve aquela intenção de quebrar, né, assim, de destruir o patrimônio. Então, vamos pensar. Se o dano causado pelo empregado resulta aqui de uma prática, de um ato doloso que a gente fala, que tem a intenção, eu tenho o intuito de prejudicar o meu empregador, né? Então, é lícito esse desconto, ainda que ele não esteja previsto no contrato, mas o empregador doméstico precisa provar. Então, isso é muito difícil, você comprovar a intenção, né,
uhum,
daquele funcionário, ou seja, aquele intuito deliberado de prejudicar o empregador.
Uhum.
Agora, se eu tenho um dano que é decorrente de uma culpa, isso é, no exercício lá da atividade dele, embora ele tenha, não tenha tido a intenção de praticar, certo? Ele, de repente, acabou quebrando, enfim, né, algum objeto, né? Este desconto, então, ficaria condicionado à existência de um acordo. Então, o que, que é importante é a gente considerar aqui? Então, é importante a gente considerar que quando da admissão desse empregado, é bem conveniente que a gente inclua no contrato de trabalho dele uma permissão para esse tipo de desconto salarial. E aí, claro, vai ficar muito a critério do empregador, né? Se mesmo que tenha uma cláusula contratual dispondo nesse sentido, fica a critério do empregador, né? No caso de culpa, né? Dele descontar ou não.
São 3h51 para você que está ligando o seu rádio agora, aqui em AM630, o programa Justiça para Todos de hoje. Entrevista à advogada trabalhista, a doutora Ana Paula Leal, e ela está falando sobre os direitos dos trabalhadores domésticos. Qual o salário de um empregado doméstico em 2019, doutora?
Olha, em 2019, o trabalhador doméstico, segundo aqui o nosso piso salarial estadual, é de R$ 1.355,20 a partir de fevereiro de 2019. E esse piso, ele é seguido aos empregados domésticos justamente porque aqui no Paraná nós não temos nenhum instrumento coletivo, ou seja, nenhuma convenção coletiva do sindicato das categorias que defina um piso salarial. Então, em razão disso, a gente precisa seguir o piso salarial estadual, que está em vigor desde fevereiro de 2019, que é de R$ 1.355,20.
E a empregada doméstica tem direito ao 13º salário?
Tem sim. Tem direito ao 13º salário, Patrícia, como qualquer trabalhador comum. Então, a gente até estamos no mês, né, do pagamento da primeira parcela aí do 13º salário. Então, ele é dividido aqui em duas parcelas, certo? Tem direito o trabalhador que trabalhar pelo menos 15 dias em um mês. A primeira parcela é paga até o dia 30 de novembro. Veja, até o dia 30 de novembro. Não significa dizer que o empregador doméstico precisa esperar até o dia 30 de novembro para pagar a primeira parcela, certo?
Certo.
Ele tem até esta data final. E a segunda deve ser paga até o dia 20. Mas, vamos pensar que um empregador doméstico queira pagar esse 13º em apenas uma parcela. Como é que ele deve fazer? A nossa recomendação, então, é para que ele pague a totalidade do 13º salário no dia 30 de novembro e não no dia 20 de dezembro. Por quê? Porque o legislador, quando trata dessa divisão dessas parcelas do pagamento do 13º salário, ele já imagina, então, se vai haver divisão, vou pagar metade num mês e metade no outro mês. Então, se eu não vou fazer essa divisão, eu preciso pagar na integralidade até dia 30 de novembro. Essa é a nossa recomendação para os empregadores domésticos.
Agora, doutora Ana Paula, nós ainda temos muitos trabalhadores domésticos atuando na informalidade, sem esse registro?
Olha, veja, Patrícia, infelizmente, nós temos. E nós conseguimos verificar que, infelizmente, né, com a alteração legislativa que aconteceu em 2015 e também o mercado de trabalho, ele sentiu um grande impacto da própria economia, né, que de fato andou para trás nos anos de 2015 e 2016. Então, assim, só para você ter uma ideia aqui de alguns dados, né, que eu visitei aqui, no ano passado aqui, o desemprego atingiu 12 milhões de brasileiros. E claro que, assim, ele afetou mesmo, né, mesmo, porque a formalização, né, desses direitos dos trabalhadores domésticos, porque, veja, antes nós não tínhamos sequer uma jornada controlada.
Exato.
Né? Então, agora, com a formalização desse direito, com o acréscimo do pagamento do fundo de garantia, a gente percebe que essa formalização, ela de fato, ela retrocedeu, né? Então, ou seja, ao invés desses vínculos aumentarem em razão da formalização, a gente verifica que houve uma diminuição na contratação desses empregados. Então, por vezes, os empregados domésticos que estavam contratados com carteira assinada tiveram que deixar de ser mensalistas, né, e voltar a ser diaristas mesmo.
Entendi. E a senhora acredita que a legislação precisa avançar ainda em algum sentido nos direitos do empregado doméstico?
Patrícia, assim, é um fato, né, que se buscava aqui com essa alteração, né, uma igualdade, né, até mesmo da própria dignidade dos trabalhadores domésticos, né. É evidente, então, que o empregador sente esse impacto econômico em razão dessa obrigatoriedade de cumprimento de normas, né, a determinação de pagamento de encargos. Mas a gente, de fato, não pode menosprezar, né, que esses direitos, então, garantem aos empregados domésticos o reconhecimento, né, de um tratamento digno e respeitoso.
Uhum.
É evidente também que a conquista desses direitos trouxe, como eu disse agora, um desaparecimento gradativo da atividade, né? Então, o que a gente espera, né, de fato, é que em decorrência aí dessa diversidade de normas, né, dessa dificuldade, por vezes, que a gente percebe que os próprios empregadores domésticos têm, porque agora todo o pagamento opera dentro de um sistema, dentro do e-social, então é um sistema um pouco mais complexo, né? Então, por vezes, depende de uma certa ajuda, mas o que a gente espera, né, é que em decorrência dessa diversidade das normas aí, principalmente, sobretudo, né, uma demanda trabalhista, venha a ser julgada com uma certa razoabilidade, né? Porque, vamos pensar, né, assim, a relação doméstica, ela é tão peculiar, né? Assim, eu tenho aquele trabalhador dentro da minha residência, que é uma pessoa de mais confiança, né, do que trabalhar dentro da minha casa, né? Então, o que a gente espera mesmo é que a razoabilidade prevaleça no sentido de amenizar o rigor, talvez da exigência legislativa, né? E também as partes, né, tanto empregador quanto empregado doméstico, eles vão ter que se adaptar, né, à aplicação dessas regras. E, enfim, e uma cautela e uma ponderação mesmo em face desse grande avanço da categoria. É isso.
Eu quero agradecer a doutora Ana Paula Leal, advogada trabalhista, aqui conosco no Justiça para Todos. Obrigada pela sua entrevista e pelos seus esclarecimentos com relação aos direitos das trabalhadoras domésticas.
Eu que agradeço, Patrícia. É sempre um prazer estar com você.
Muito obrigada e até a próxima.
Até a próxima. Boa tarde.
Boa tarde. Programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. E você fica a partir de agora com o programa Tarde Alegre, apresentado ao vivo pelo radialista Edson Oliveira. Até amanhã.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Eu sou o Dr. Marcos. Como médico, já perdi muitos pacientes para dengue.